Vamos continuar viajando com os judeus para a Terra Prometida. Agora, acompanhando algumas passagens do livro de Números, como já temos feito até aqui. E hoje nós vamos explorar um pouco o capítulo 13 de Números. Vamos ler do versículo 1 a 3. Depois vamos pular para o 16 a 24. Números 13, de 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Ele começa aqui a enumerar cada chefe de cada tribo, e eu não vou ler, não vê muito ao caso para a nossa explanação. Então, versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também, como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, à entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Impressionante os detalhes geográficos aqui, que nós não vamos explorar nenhum deles. Queremos quase uma visão panorâmica de tudo. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Cesar e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vara de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, temos uma história forte pela frente aqui e um tanto triste, como vamos ver até o final da exposição. Que nós possamos aprender lições daqui. O contraste chocante entre dois homens confrontando 10, que são os 12 espias, como vamos ver, 2 de um lado e 10 de outro. Que teu Espírito Santo nos dê largueza para entender a essência disso aqui e possamos aplicar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra dele, nós te pedimos. Amém. É interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 1, que eu não vou ler, mas lá diz que o povo, alguns do povo, tiveram a ideia de mandar espias. E Moisés consultou a Deus e Deus concordou. É curioso, eu não vou ler a passagem. Mas parece que um relato mostra do ponto de vista dos judeus, lá o de Deuteronômio, que eles tiveram vontade de mandar espias para ver como era a terra. E Deus permitiu, provavelmente dentro de uma consulta pessoal que Deus fez a Moisés, não consta essa consulta, mas o fato é que Deus permitiu. Já em Números, já diz, Deus mandou, Moisés, manda. Então, tudo indica que Deus concordou, e na hora que Deus então concordou, claro que passou a ser uma ordem dele, Deus, e uma atitude dele, o envio. Então, é bom deixar isso claro, para vocês, quando chegarem em Deuteronômio, não dizer, epa, lá em Números diz que Deus é que mandou, e aqui falou é que o povo é que teve vontade, ou foi uma coisa ou foi a outra. As duas, obviamente. Mas isso não altera nada o nosso texto aqui. O fato é que eles foram, vejam, vocês viram os detalhes aí dos lugares onde eles andavam, o que eles fizeram, um relato muito rico, e voltaram. Tudo bem. Versículo 25, diz assim, depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra, 25 em diante, vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz. Quando fala em congregação, dá a ideia que era o grupo de líderes de Israel, talvez não toda a população, que era grande demais, talvez 2, 3 milhões de pessoas. Toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, agora começa a tensão na história. Fomos à terra a qual você nos enviou. Interessante, geralmente quando se falava na terra prometida, era a terra que Deus prometeu dar. A terra que Deus se empenhou em dar. E agora eles já começam dizendo quase que como um prenúncio do que iria acontecer. Fomos à terra que você nos enviou. Tudo bem, não tem nada de errado. Mas com o que vai acontecer, a gente já começa a pensar se não era já um tom, um pouquinho assim, diminuidor. Da terra, a terra que Deus prometera dar a eles, agora eles dizem a terra que você nos mandou. Ora, tudo bem, que foi, mas Moisés não mandou aquela terra porque quis, porque cismou, mas é porque era a terra que Deus havia prometido. Tudo bem, é só um detalhe, não quer dizer muita coisa não. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Opa, confirmaram. Estes são os frutos dela. Mas, cuidado com os mais da vida, viu? Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, cuidado. Mas, o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak era um homem conhecido como muito grande, gigante, e a descendência dele era, só em dizer isso, todo mundo já sabia que estava falando de pessoas enormes. Talvez até sobrenaturalmente grandes. Como Gênesis 6 deu margem a uma lenda e coisas desse tipo, que eu não vou entrar lá. Mas o fato é que quando fala filho de Anak, é gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negev. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Você vê um relatório bem feito. Eles observaram bem. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo. Não, vamos ficar até aqui, 29. Eles confirmaram que a terra mana leite e mel. O que quer dizer mana leite e mel? Eu já acho que já expliquei isso aqui antes. Leite dá a ideia de uma boa pecuária em que os animais seriam bem cuidados e havia uma boa terra para que os animais se tornassem saudáveis e com leite, as fêmeas, que é o que se espera em grande parte de animais. Então, a ideia de leite, haveria muito leite por parte do rebanho e mel, ideia de agricultura. Ou mel de abelha, que tudo indicava, parece que era mel de abelha, mas há uma discussão que talvez fosse mel de uvas ou até de passas. Não sabemos exatamente. Alguns preferem mel de abelha mesmo, que havia lá. Seja como for, terra que emana leite e mel. Infelizmente, eles enfatizaram a estatura e a força do povo de lá e o tamanho das cidades. Pessoal, é grande demais e as cidades são muito fortificadas. Aí entra claramente a questão, o problema do derrotismo. O ângulo que se vê aumenta o tamanho dos obstáculos, das dificuldades, às vezes até de uma maneira irreal. O derrotismo é típico de uma fé fraca, de um pessimismo quase assumido como se fosse verdade o que ia acontecer. A possibilidade de uma ameaça lá no trabalho, no emprego, é o fim do mundo. Uma pontada no estômago só pode ser o início de uma doença terminal. O início ou a indicação. Alguém com uma ideia diferente da sua, pronto, já não consigo trabalhar com aquela pessoa, não vai dar, vai dar só briga, não consigo trabalhar. Tudo que é no início ou pequeno, ou que mostra uma certa adversidade, já assume algo muito grande, muito negativo, e causa então o desânimo. Não dá, não vou nem lutar por isso, eu não consigo nem ir adiante. Então, a consequência imediata do derrotismo é o desânimo. Mas vamos continuar. Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Observem aqui um detalhe muito interessante. Moisés fez calar quem? Os espiões que foram lá estavam dando o relatório. O que tem escrito aí? O povo. Mas quem estava falando não era os espiões que foram lá e voltaram para dar o relatório? Ora, é quase evidente que agora eles já estavam começando a murmurar. Triscou na parte dos gigantes, cidades muito fortificadas, é como fogo em palha seca. Então, as pessoas ao redor já estavam rapidamente dando vazão ao derrotismo, ao desânimo, estavam aderindo, e uma coisa vai alimentando a outra. Caleb pressentiu a catástrofe que estava por vir. Isso não vai dar certo. Talvez ele não tenha visto nem de perto o tamanho da catástrofe que de fato aconteceu. Seja como for, ele viu o povo começar a se influenciar pelo derrotismo dos espias e começar a se revoltar. Então ele diz: subamos à terra. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb tenta cortar o mal pela raiz e animar o povo. Aí logo, quase como dissesse, não vamos perder tempo com esse tipo de discussão, com esse tipo de conversa. E ele viu que isso ia contaminar. E quanto mais tempo passasse, pior seria. Então, além do ânimo que Caleb tenta passar, ele dá a solução do problema, que seria cortar pela raiz e vamos logo. Tem momentos de deliberar, tem momentos de conversar, tem momentos... Tem situações em que líderes levam semanas, meses, para tomar uma decisão, porque, se forem líderes sábios, porque a situação assim requer. Não fazer apressadamente, claro, mas Salomão nos diz em Eclesiastes, né, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo para tudo, tem tempo de deliberar, tem tempo de conversar, trocar ideias, e tem tempo de dizer: para com isso aqui imediatamente, para, e vamos continuar fazendo o que nós estávamos fazendo. Nós estamos nos dirigindo para a terra prometida que Deus nos prometeu. Vamos imediatamente, como se dissesse, desprezem esse aspecto do relatório. Não todo o relatório, como Moisés tinha dito, vejo como é exatamente o tamanho, onde é que estão localizados, vão por aqui, vão por ali, deu a trajetória, tudo bem, tragam coisas de lá, eles trouxeram um cacho de uva enorme e tal, tudo bem, não é joguem fora tudo. Mas Caleb diz, joguem fora este desânimo, essa parte do relatório. A gente quase pode ouvir o grito de ânimo de Josué, de Caleb e de fé. Fé aqui, porque Deus tinha dado a terra para eles. Porque não é você ter fé que vai passar no exame que você fez, no concurso que você fez. Eu tenho fé que vou passar. Quem lhe disse que vai passar? Deus. Aonde é aqui, minha irmãzinha? O meu irmãozinho, que Deus disse que vai passar nesse concurso. Não está aqui. Claro que não está aqui, né, pastor? Eu acho que não, né? Então está onde? Como é que foi isso? Foi de noite? Foi uma visão que você teve? Foi um sonho? E aí começam conversas difíceis. Isso é complicado conversar sobre isso. Porque há extremos de irmãos que qualquer coisa viram, é uma visão e tem certeza disso, tem certeza daquilo, que Deus me disse isso, que Deus dá convicção, dá, e às vezes não dá. Que Deus aparece em sonho e visões, pode, porque ele é Deus e ninguém vai encaixotar Deus, botar Deus dentro de uma formazinha e dizer não pode ou não vai. Não, mas podemos dizer, não é a maneira como ele opera, não é como ele tem feito, não é o que o Novo Testamento nos orienta, não é a forma com que o Novo Testamento orienta o crente para ser dirigido pelo Espírito Santo, através de orações, de meditação, de reflexão, de estudo da palavra. É por aí que Deus nos orienta, é o Espírito Santo falando de nós. Para nós, falando de Cristo, para nós, são coisas mais profundas, mais misteriosas, mas não menos reais, não menos fortes. É uma diferença grande entre o Velho e o Novo Testamento, que o Novo Testamento mostra uma relação com Deus mais trabalhada, mais buscada, mais profunda, mais séria até. Não que a outra não era séria, mas eu digo que dá mais margem para o poder misterioso de Deus se fazer presente na vida daquele crente. Então ele tem uma convicção madura, serena e prudente, até dizer, até aqui eu me sinto orientado por Deus. É como ele vai dizer, um crente maduro hoje ele vai dizer isto, geralmente, a não ser numa exceção, admito que tenha, mas normalmente você vai querer ouvir de um crente maduro é esse. Até aqui eu me sinto orientado por Deus para fazer isso e estou em paz com Deus. Pronto. Quando eu ouço alguém dizendo assim, Deus me disse isso, eu vou ser muito franco, eu fico tenso. E não fico bem impressionado e fico preocupado com a irmã ou com a irmã. O irmão ou a irmã. Preocupado com o quê? De estar sendo, se auto-iludindo, de achando que a sua vontade, a sua impressão, a sua opinião, em que entra seu sentimento, até a sua saúde da mente naquela época, estava animado, estava desanimado, o homem é muito, muito sujeito a mil variações. Então, quando chega a uma conclusão e diz assim, Deus me disse isso, tenha muito cuidado, mesmo que você ache que Deus está lhe dizendo isto, mas vá com cuidado, porque fé não é naquilo que você acha que Deus disse. Fé é naquilo que efetivamente Deus disse. Então, se você acha que Deus lhe disse uma coisa e Deus não disse, você vai ter fé em algo falso. O que é falso aqui? Deus? Não, claro, a sua ideia, o seu pensamento. Não estava nem no meu plano de falar isso tudo assim. Como é que eu vim bater aqui? Ah, já sei. É que nós quase podemos ouvir o grito de fé de Caleb. Fé aqui, repito, é porque era um assunto dizer ser fé. porque Deus havia empenhado a sua palavra. Eu vou dar essa terra para vocês. Vão para lá. Arrancou o povo do Egito. Literalmente arrancou com a mão poderosa dele para levá-lo para a terra prometida. Então aqui, quando o Caleb diz, nós temos condições de fazer isso, é mais ou menos assim, Deus vai nos dar condições, porque ele nos prometeu. Então é fé mesmo, ok? Mas não confunda esta fé com fé em algum outro tipo de comunicado ou algo que Deus disse que você não pode comprovar. Tenha fé no que Deus escreveu na palavra dele. E se há uma convicção muito forte no seu coração que ele lhe deu e lhe orientou para alguma coisa, vá e siga. Tudo bem, com esta paz e tudo. Mas tenha cautela, porque você não sabe o que Deus vai lhe orientar amanhã. E vai dizer amanhã. E o que passa pela nossa mente, infelizmente, encontra pecado dentro, no meio. O Espírito Santo se comunica conosco através do nosso espírito, que nós não entendemos bem, e da nossa mente. A nossa mente é contaminada ainda por pecados. Então, o que passa pela nossa mente, infelizmente, pode ser, e é, muitas vezes, contaminado com nossos próprios projetos pessoais, nossa ignorância, nossa falta de sabedoria e um monte de coisas, fraquezas, fragilidades. O que Deus nos orienta passa por ali e pode ser contaminado. E pode não ser. É complexo, não há um manual sobre este assunto. Então, a maneira, depois de 40 anos estudando as Escrituras e vivendo como crente, o que eu tenho aprendido é isso. É claro que Deus nos orienta, Deus nos ilumina, Deus nos mostra o caminho, mas de uma maneira misteriosa, de uma maneira que nós devemos ter cuidado e ir passo a passo. É isso aí. Com a Bíblia aberta, não precisa ir passo a passo. Cristo vai voltar. Quem é você para dizer isso? Ai, tu sabe. Cristo vai voltar. Vai. Tu está com a sua opinião. Não, não, não. Aí sim. Está aqui. Então você pode ir absolutamente tranquilo de que Cristo vai voltar. Eu digo, e é, na afirmação disso. E que você vai para o céu. E tantas outras verdades. Aí você pode ir absolutamente tranquilo e seguro. É muito fácil imaginar o valor para o trabalho de Deus de crentes como Caleb. Animam. Puxam para cima, apontam as escrituras e dizem, isso aqui é a palavra de Deus e ele vai cumprir. Não vamos nos desanimar por isso ou por aquilo. Confiantes na promessa de Deus, sem medo dos perigos. Quero perguntar a cada um se você tem sido assim com as pessoas ao seu redor, especialmente seus irmãos em Cristo. Se você tem procurado ser uma voz de ânimo, uma voz de para cima, uma voz de nós podemos fazer isto. Algo, obviamente, baseado na palavra de Deus, não em termos exatos. Não, nós vamos conseguir os 20 mil reais para a campanha lá da rua. Não sei. Não sei. É correto o que nós estamos fazendo? É. Então vamos levar isso a sério, vamos fazer algo bem feito, digno, decente, honesto. Vamos, é bom, ótimo, vamos tentar. Tentar aumentar 50 metros, 60 metros. Você aumentou 3 metros, tá bom, é o que Deus nos deu, 3 metros, mas nós tentamos. Não é que Deus vai nos dar os 50 metros de rua. Eu estou falando na rua porque é o que foi comentado aqui, estou usando o contexto, só isso. Mas eu não sei se ele vai dar. Ih, esse pastorzinho não tem fé. Mas fé em quê? É que Deus vai dar. E ele disse que ia dar? É óbvio que ele vai dar. Vamos lá no gabinete conversar, que é muito melhor. Porque essa história está ficando já complicada. É óbvio que ele vai dar. Qual é, irmão? Não, vai dar tudo bem. Seu exame vai dar muito bem, vai dar tudo bem. Vai dar positivo, não, vai dar negativo. Por que isso? Ah, porque Deus é bom. Gabinete. Quer dizer que se o exame der positivo, Deus é mau. Ou é mais ou menos? Ah, irmãos, veja como você se comporta na sua igreja com relação a este assunto. Vamos conseguir esses métodos que nós queremos aí. Vamos que vamos. Dele disse não. Mas é algo lícito, é bom, é necessaríssimo para a igreja isso aí. Então vamos nos animar e vamos tentar até onde, e descobrir até onde Deus vai nos dar. Isso é outra coisa. Não, a igreja está com déficit todo mês. Só esse mês foi 14 mil de déficit. Vocês não estão sabendo como é que esses malucos ficam querendo levantar dinheiro para construir aí um pedaço de rua. Se falta dinheiro, é para pagar as contas. Falta dinheiro, não. Graças a Deus não tem faltado. Mas os últimos meses estão no negativo e tal. Que coisa, não pode. Não vamos fazer nem meio metro de rua. Temos que primeiro isso para aquilo. É prudente isso? Pode ser. O outro é imprudente? Se fosse uma empresa, aqui uma empresa comum, sim, seria até imprudente mesmo. Mas é uma empresa entre aspas e sem aspas. Com aspas e sem aspas. Sem aspas porque tem CNPJ, presta conta ao governo, tem salários para pagar, tem obrigações, então ela é empresa. E, obviamente, ela é uma empresa entre aspas, ou seja, não é empresa, que ela é uma entidade divina também. Uma igreja local é uma entidade divina. Então devemos estar também preparados para ver coisas acontecendo que não se explicaria numa empresa em termos puramente de matemática financeira, de projetos, de planejamentos e coisas desse tipo. Então devemos ter abertura para essa ousadia de fé. Oh, o senhor acabou de dizer que nós não podemos ter fé que ele vai fazer isso lá. Eu disse que não podemos ter fé que ele vai dar os 50 metros. Podemos ter fé que ele tem interesse na igreja dele. Podemos ter fé que ele pode levantar dinheiro do zero, do nada. Podemos ter fé que irmãos que achavam que não podiam vão acabar contribuindo. E podemos ter fé em coisas que a Bíblia nos garante. Não no fato em si, que vai resultar lá, mas no andamento de cada coisa que nós fazemos, sim. Eu estou falando tanto nessa rua, estou com medo de estar achando que eu aproveitei a pregação para falar da campanha. Ou o contrário. Esqueçam a campanha, que não sai mais nem um metro aí, que eu não quero estragar essa pregação por causa dessa campanha, não. Eu estou dando só um exemplo, irmãos. É como eu acho, é como eu encaro a vida cristã. É assim que eu encaro. Então, tenho certeza que nossos projetos vão ser feitos aqui na igreja. Rebocar a igreja foi feita sem reboco, que não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro. Então a igreja hoje é uma peneira, está vazando água por tudo que é lado, o pastor Vaz que o diga. É porque foi mal construído? Não, é porque não tinha reboco, a gente sabia que não ia ter condições, sabia, só eu e o irmão Ricardo sabemos o que nós tivemos que cortar para ter alguma coisa para a gente se mudar. Então muito difícil. Não, mas Deus vai dar, não é bem assim, ele vai dar quando ele quer dar, da maneira que ele quer dar, do jeito que ele quer dar, na quantidade que ele quer dar. Tem coisas que Deus faz assim. Alguém diz assim, eu vou dar para a igreja tanto. Que maravilha e tal. Aí depois aquela pessoa diz, vou dar mais não. E aí? Vou ter fé que aquela pessoa vai dar aquele dinheiro? Eu não tenho. De jeito nenhum. Até o cheque entrar. O cheque entrar não, porque o cheque pode não ter fundo. Até o dinheiro cair na conta. Bom, agora ele deu. Então muita coisa de Deus a gente curte, a gente cresce. Olhando para trás, quanto às providências de Deus, não, as coisas que ele não revelou que ia fazer. Então, parece que ele vai trazer a sua filhinha e tal, para perto de você, ou dessa vez vai ser assim o assado que você vai querer, que o proprietário do apartamento vai dar aquele desconto, você só pode comprar com aquele desconto, não pode pagar mais um real, ele vai pensar no fim de semana, eu tenho fé que Deus vai fazer com que ele... Não tenha, não! Olha Deus, agora você pode ter fé que Deus pode fazer ele dar o apartamento para você, dar. Deus tem poder para isso, vale a pena ter fé. Agora, ele vai usar o poder dele? É outra coisa. Não sei por que eu estou falando tanto nisso, talvez vocês estejam precisando ouvir, eu próprio, nós todos, não sei. Mas esses conceitos, irmãos, que eu estou colocando aqui, são absolutamente... primários.
Não sei como é que tem crente de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de convertido que não entende bem isso, não. E mistura uma coisa com a outra. E chama tudo de fé, e fé, e acaba maltratando a si próprio. E expondo a sua própria fé em Deus mesmo, a sua confiança em Deus, está expondo a ficar abalada, porque está tendo fé em coisa que Deus não disse. É um perigo. Anime pessoas, eu vou encerrar aqui, meu tempo é esse aqui, continuamos na próxima pregação, se Deus quiser, de manhã. Resumindo, anime pessoas, vamos, nós podemos, vamos lá, Deus é poderoso, anime, mas não iluda, ok? Que pode haver uma espécie de ânimo que é ilusório. Você chega para alguém que está com um problema, a pessoa bate no ombro, sim, você vai ser curado disso. Você acha que está animando o irmão ou irmã? Você está prejudicando profundamente aquele irmão. Pastor, eu não tinha intenção de fazer isso, eu só quis ajudar. Eu sei. Mas o fato de você não ter tido intenção quer dizer que você não prejudicou? Não, Deus vai lhe curar disso. Aí o irmão chega lá e puf, morre daquilo. Como é que fica? Isso não é ânimo. Esse é um plantador de ilusões. De uma fé irreal, de uma fé não bíblica. Isso é sério. Ainda mais quando envolve o nome de Deus nisso. Você não gosta que envolva o nome do seu pai? Gosta? Se permite alguém falar da sua mãe? Vai ficar todo assim. Falar da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, de você próprio? Não gosta. Não, porque seu pai... Peraí. Se meu pai disse, meu pai é um homem de palavra. Já começa a querer brigar, não é assim? Porque falou em alguém muito querido e honrado para você. Aí chega alguém e diz, não, Deus vai lhe curar disso. Quem? Quem é você? Para me fazer essa afirmação. Não, eu sou crente em Jesus Cristo. Amém. Que você é crente em Jesus Cristo. E um crente em Jesus Cristo que está, mesmo sem intenção, prejudicando a fé do irmão e a vida do irmão e precisando melhorar a sua fé. Porque se você fala assim para o irmão, você está vivendo esse tipo de situações imaginárias. E provavelmente tem decepções em cima de decepções com quem? Com Deus. Porque você fica dizendo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E de 10, como você disse, você erra 8. Deus não faz. Então quem é esse Deus para você? Você sem sentir o diabo, ó, vibrando, mais um... que eu coloco lá o pobrezinho do incauto lá, ingênuo, mais um que eu coloco para dizer, Deus vai fazer isso. Aí Deus, puf, aí a realidade mostra que Deus não fez coisa nenhuma. Mais outra. E o diabo satisfeito. Porque a fé daquele irmão vai afundando, ó. Claro, um Deus que não faz quase nada do que ele acha que ia fazer, não só acha como diz, é para os outros. Estão vendo? Cada um cuide da sua fé de uma maneira muito delicada. Como algo muito sério, baseie a sua fé naquilo que Deus de fato revelou, não é naquilo que você acha que ele revelou. Passou daí, continue animando, continue para cima, continue querendo levar a igreja para um projeto, uma coisa, mas cuidado com o que você vai dizer. Ah, está com uma doença. Deus pode lhe curar. E se ele não quiser, ele vai... Eu vou orar para ele lhe edificar em Cristo, porque ele tem poder para isso. Ah, esse é um conforto. Ah, o exame, aquele concurso que eu estudei 2 anos para aquilo. Ah, você vai passar. É claro que Deus vai fazer você passar. Você estudou? Estudei o máximo que eu pude. Deus honra. Para de falar em Deus, porque continuar falando de Deus desse jeito, você... Deus honra. Ah, e tem uns que dizem assim, Deus é fiel. Aí, irmãozinho, puf, reprovado no concurso, uma semana depois, Deus virou o quê? Infiel. Deus não é fiel. E eu não passei, então Deus é o quê? Infiel. Porque se ele fosse fiel, eu teria passado. Quem disse? O irmão fulano. Mas o irmão, ele tem 35 anos de crentes. Ele é até diácono na igreja. Ele é tesoureiro, ele é pregador, ele é isso aqui, é missionário, é pastor. Ah, foi ele que lhe disse isso. Foi. Deus é fiel, então você ia passar no concurso. É. Já disse um bocado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas elementares da vida cristã, mas que infelizmente o diabo nos atrapalha muito, a todos nós, todos estamos sujeitos a entender errado e, como eu falei várias vezes aqui, a boa intenção. Eu não falei em momento algum aqui de um crente mal intencionado, que queria prejudicar o outro, queria enrolar o outro, iludir. Não, não, não. Em momento nenhum eu considerei essa hipótese, mas sim, Senhor, crentes que misturam o que é ânimo e com o que é afirmação de uma fé baseada na tua palavra. Nos ensina por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos muito por Caleb, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.